Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 11 de junho de 2020 e estamos de volta a um experimento. Dessa vez um experimento um pouquinho mais seguro, né? Acho que há 2 dias atrás, ou 3, não me recordo, eu fiz um experimento com um aplicativo novo para gravar o Radinho. Eu estava usando um aplicativo da Dolby, chamado Dolby On, que ele é meio caixa preta, assim, você em princípio grava, depois ele fica um tempão ali processando e transforma a sua gravação em alguma coisa maravilhosa. Eu falei, bom, eu vou testar. Eu testei, perguntei para vocês e o retorno que eu obtive foi desconcertante. Até hoje eu ainda estou recebendo alguns feedbacks do tipo top, foi a melhor gravação jamais feita do Radinho, o que não quer dizer muito, porque é sempre meio caseira. Ou então foi a pior que você já fez, porque tinha eco, parecia que você estava no banheiro. Eu falei, ué, mas não é, será que isso varia conforme a pessoa? Não tenho a menor ideia. Aí o que acontece? Eu desisti. O que você está ouvindo agora está sendo gravado de uma maneira dupla. Eu estou gravando, em princípio, com o aplicativo do Dolby, mas com um pequeno detalhe aqui, ele se integra ao SoundCloud. Então, quando acabar isso daqui, eu acho que ele vai publicar direto no SoundCloud sem nenhuma intervenção minha. Eu estou testando de prima, né? Mas, por segurança, em paralelo, eu estou mantendo aqui de backup, de stand-by aqui, uma outra gravação usando um outro microfone de lapela que eu tenho, que é decente, bastante decente. Então, caso essa gravação aqui suba no telhado por alguma razão, isso não é tão improvável, porque ontem eu passei exatamente por isso. O aplicativo do SoundCloud estava com a versão nova, ele voltou a permitir que eu gravasse. Eu gravei, só que a hora que eu fui publicar os 50 minutos de blá blá blá, a gravação desapareceu. Então ontem foi um pouco frustrante. Eu gravei de novo, sempre sai diferente, porque eu falo tudo de orelhada, né? Então nem sei se eu deixei de falar alguma coisa, se eu introduzi alguma coisa nova, eu não sei. Então eu sei que eu fiquei com a garganta muito ruimzinha ao longo do dia, porque falar tanto tempo assim sem parar não é fácil. Então hoje, de novo, mais um experimento. Teremos aqui então, para mim aqui está parecendo aquela história do gato de Schrödinger, de física quântica. Como eu estou gravando com duas gravações ao mesmo tempo, né? Qual vai ser a gravação que vai preponderar? Quando você ouvir, vai ser como quem abriu a caixinha do gato do Schrödinger. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Você vai estar ouvindo ou a versão gravada com o Dolby ou a versão gravada totalmente flat, né? Sem nenhum tipo de alteração. Mas vamos lá. Tem um artigo aqui que apareceu na minha timeline, aqui nas minhas sugestões que o próprio Google tem dado. Ele já percebeu mais ou menos as coisas que eu gosto, se bem que às vezes ele erra redondamente, ele manda umas coisas de esportes, de moda, lá vai você falar, Google, eu já falei para você que eu não gosto de esportes, sai daí. Mas pernilongos, por que que o Google me indicaria um artigo sobre pernilongos? Porque a gente está sempre falando aqui de genética, e agora com o coronavírus, a gente esqueceu algumas outras pragas, algumas outras desgraças recentes, como por exemplo a dengue ou a zika, né? E a dengue e a zika trouxeram à tona um processo que, comentei muito no Radinho, que era a história do CRISPR, de você ter maneiras de geneticamente, né, alterar, tentar curar uma doença. Depois eu posso entrar no detalhe do CRISPR, mas eu já comentei bastante. CRISPR, na verdade, é uma técnica que a gente, digamos, plagiou das bactérias. As bactérias, elas precisam se defender dos vírus. Aliás, vírus, eles vão entrar hoje aqui no Radinho de várias maneiras, né? Mas as bactérias precisam se defender dos seus vírus. Os vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos ou então fagos. Fagos são vírus especializados em bactérias. E as bactérias têm lá uma técnica para cortar o vírus no meio. E a gente aprendeu essa técnica e a gente usa isso para tentar editar o código genético. Ok? Ok. Algum tempo atrás isso estava sendo usado, inclusive contra o bendito dengue, zika, essas coisas nefastas. De que maneira? Como essas doenças são, não só essas, mas outras também, são transmitidas pelo pernilongo, e se a gente modificasse geneticamente o pernilongo para tentar, sei lá, diminuir essa força destrutiva da natureza? Aliás, eu já vi mais de uma vez essa história, não sei se é uma lenda urbana, mas se você for elencar quais são as criaturas vivas, né, quais são os maiores inimigos, os maiores predadores da espécie humana, não é o tubarão, não é o jacaré, não é o hipopótamo, não é o tigre, é o raio do pernilongo. O pernilongo teria matado aí quase metade da humanidade ao longo desses centenas de milhares de anos. Pois bem, o pernilongo. E se a gente usasse engenharia genética contra o pernilongo? De que maneira? Uma das maneiras era você eventualmente pegar pernilongos machos e criar pernilongos machos estéreis. Aí o que acontece? Você pega o pernilongo macho estéril, solta ele na natureza, as fêmeas vão ficar enlouquecidas, elas vão lá cruzar com os machos estéreis, não vai nascer nada. Então, em princípio, né, isso teria um certo impacto na capacidade dos pernilongos se proliferarem. Aí depois começaram a piorar um pouco a situação, que era, vamos fazer o seguinte, a fêmea realmente ela dá à luz, mas ela dá à luz a uma larva, né, a um pernilonguinho que não vai sobreviver, ele não tem chance de sobreviver. Então você mata toda a prole do... Ah, ok, também é uma técnica e tal. O que não fica claro nesse artigo é se eles deram um próximo passo. Porque a questão é a seguinte, você fez esses machos geneticamente modificados, esparramou eles por aí. A hora que todos eles morrem, acabou, né? Porque a transformação que você fez, ela não é hereditária. Ela é hereditária? Ela é hereditária, mas da seguinte maneira. Vamos lá, você tem o pernilongo e a pernilonga, certo? Então, se você fez uma modificação genética no macho, a hora que ele se cruza com uma fêmea, o filhotinho ali, o infeliz, ele vai ter metade do DNA de cada um, certo? Então aquela modificação genética já foi dividida por dois. Na próxima geração vai dividir de novo por dois. Ela vai acabar desaparecendo. Então qualquer intervenção que você tenha feito na genética do macho, ela em princípio vai diluindo com o tempo. Então menos mal, porque você não está fazendo alguma coisa irreversível na natureza, certo? Certo. Mas aí alguém falou, ah, tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, eu faço uma modificação genética que não só ela introduz, né, a mudança que eu quero, mas eu coloco junto um pacotinho de instruções que fala o seguinte, olha, eu estou agora, né, meu gênero, deixa eu ver como é que eu explico isso, é uma questão meio bizarra, desculpa, até gaguejei. A questão é a seguinte, eu falei que dilui, a cada geração divide por dois, porque você combina com o DNA da fêmea. A ideia é pegar essa mesma mudança e mandar junto um pacotinho que fala o seguinte, ah, eu estou aqui pela metade, eu vou completar a metade que falta. Então é como se você desse um remédio cuja dose automaticamente é preenchida. Então, imagina, você fez a modificação do pernilongo macho, juntou com o da fêmea, metade vai para o filhotinho. No filhotinho, essa mudança, de novo, ela é reproduzida para ficar 100% de novo. Na próxima geração, 100%. O que acontece, se você faz uma modificação dessas que não se dilui, você pode simplesmente extinguir uma espécie. Pode extinguir. Extinguir, não tem jeito, extinguir, ela vai à extinção em muito pouco tempo. Isso é chamado de gene drive. Eu não sei se é o caso, esse artigo aqui está comentando de uma empresa chamada Oxitec, que é uma empresa em Campinas, olha que interessante, ela tem dinheiro internacional, nem sei se tem dinheiro do Bill Gates, talvez tenha, não tenho certeza. Mas ela é uma empresa que, né, que está investigando e tem criado esses super pernilongos aí e tem soltado na natureza justamente para reduzir a proliferação e também diminuir a incidência dessas doenças horrorosas. Né? Então tem soltado em vários lugares por aí. Mas o que acontece é que nem todo mundo está de acordo com isso, porque isso tem um impacto que a gente não imagina. Vamos imaginar que todos os pernilongos do mundo sumissem. O que acontece? A gente vai dormir melhor, né? Com certeza. Além disso, o que mais? A gente não sabe. existe o fantasma daquilo que se chama de consequências imprevistas. A gente não sabe... E segunda questão é, vamos imaginar, tá legal, aí o pernilongo desaparece e, de repente, uma outra espécie oportunista toma o lugar do pernilongo, e aí pode ser pior. Ou então, quem disse que essa modificação genética não traz algum tipo de característica que pode ter um outro efeito nefasto e que pode, eventualmente, até afetar a saúde humana? A gente não sabe. Então, a gente está mexendo num território muito delicado, em que nem todo mundo tem a mesma opinião, e a questão é, vamos supor, você mora numa cidade, você tem aqui em São Paulo, aí o governo resolve soltar 500 milhões de pernilongos geneticamente modificados. Você concorda ou não concorda? Você, né? Peraí, eu preciso saber mais. O que está acontecendo é que muitas vezes isso é feito sem que as pessoas envolvidas consigam participar ou consigam saber. Então tem casos aqui que essa Oxitec já está atuando em vários países, nas Ilhas Caimã, na Flórida, nos Estados Unidos, em Mianmar, tem vários clientes para esses pernilongos modificados. A questão é que em alguns lugares a legislação, ou pelo menos né, as instituições públicas, estão falando, não, muita calma nessa hora, para. Né, para, a gente precisa saber um pouquinho mais. Então eu vou dar um link aqui para o artigo, só para mostrar como aquilo que parecia uma ideia óbvia, que é vamos nos livrar de todos os pernilongos, né, pode ser um pouco mais enroscada do que a gente imaginava. De novo, esse artigo que não deixa claro, eu teria que pesquisar um pouco mais, se eles estão falando de uma modificação permanente, que seria esse gene drive, que pode efetivamente extinguir uma espécie, ou se eles estão falando de alguma modificação que não é tão dramática assim. Né? Mas de qualquer maneira, é um pernilongo geneticamente modificado. Parece algum filme do Homem-Aranha que vai ter um vilão estranhíssimo, né? Que ele anuncia que ele está chegando com um zumbido nefasto. Mas, bom, só para a gente de novo lembrar que as coisas sempre têm implicações éticas e sempre têm opiniões diferentes e você tem que sempre levar todo mundo, né? E, obviamente, as empresas vão tentar bypassar tudo isso. E esse é o gancho para um artigo interessante que saiu aqui no Washington Post sobre de que maneira Google, Facebook e a Amazon estão financiando, de uma maneira muito discreta, grupos muito discretos, ou não tão discretos assim, para tentar mudar a opinião pública com relação ao quê? A excessiva concentração de poder que essas empresas têm. Já começou faz algum tempo um movimento da sociedade civil americana, da opinião pública também, de começar a falar, pô, pera um instante só, esse monopólio do Facebook é assustador, esse monopólio da Amazon é assustador, esse monopólio do Google é assustador. Pera aí, será que não é o caso de forçar esses caras a se desmembrarem? Né? Será que não é o caso de acionar, né, a legislação para antitrust para simplesmente permitir que haja mais competição no mercado? Porque o que eles estão fazendo, e realmente estão, vamos lá, o Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, qualquer concorrente que aparecer, ele vai lá e compra, a mesma coisa com o Google. Né? A Amazon, então, nem se comenta, né? A Amazon tem um poder simplesmente inigualável. Quando eu vou comprar alguma coisa, é muito raro eu lembrar que existe alguma loja além da Amazon. Né? Então, o que acontece? O artigo começa justamente com uma colocação de um cara que tem lá uma lojinha dizendo que, olha, por que eles estão reclamando tanto da Amazon? Pô, é bom para todo mundo, deixa quieto, né? Tá funcionando e tal. Aí quando você vai ver essa manifestação do cara que parece autêntica, espontânea, é mais ou menos. Né? Você vai ver, na verdade, ele está sendo apoiado por uma ONG, essa ONG é financiada justamente pelos Googles, Facebooks e Amazons do mundo. Então, além deles estarem bancando lobistas, o Facebook, eu comentei tempos atrás aqui no Radinho, o Facebook jogando pesado com essa história de lobby no Congresso, eles também estão usando meios um pouco mais sutis, não tão claros, de tentar... de alguma maneira reconduzir ou reconquistar a opinião pública com relação aos seus próprios monopólios. Ninguém está para brincadeira nessa história, né? Ninguém está aqui de bobeira. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu falei de vírus, né? É muito interessante, esses dias todos eu andei falando de aminoácidos, proteínas, não porque eu entenda muito disso, é justamente porque eu não entendo, e à medida que eu descubro, aprendo e me fascino, eu compartilho isso com vocês. Tá? Eu tinha comentado outro dia, os caras descobriram como a proteína se dobra, aí eu falei que a proteína é feita de aminoácidos, aí eu falei que aminoácidos... Bom, em suma, tem duas coisas interessantes aqui, uma delas diz respeito a aminoácidos, né? Aminoácidos são o alfabeto da vida, por assim dizer, são moléculas enormes, super complicadas, tal, e proteínas são feitas de aminoácidos um grudado no outro, entendeu? Ok, mas você só tem acho que 20 e alguma coisa aminoácidos, é um repertório pequeno, é como se você estivesse realmente fazendo uma música com 20 notas, é como se estivesse fazendo palavras com 20 letras, mas é isso, né? Você tem alguns aminoácidos e com isso a gente faz a vida toda, tá bom. Tem um artigo muito interessante aqui sobre a possível origem dos aminoácidos na Terra através de, vinda de meteoritos. Meteoritos. A ideia é a seguinte, tem duas questões aqui. A primeira delas é, bom, ok, a vida, ela nasce, cresce, se multiplica através da evolução. Mas a evolução é mais ou menos lenta, né? É um processo meio lento. A questão é, deu tempo? Será que o planeta Terra tem 4.x lá, bilhões de anos? Será que nesse tempo deu tempo de começar do zero? Aí a questão é, será que a gente realmente começou do zero? E uma das pistas que talvez a gente não tenha começado do zero é que, como a Terra foi bombardeada por meteoritos, aliás, meteorito bombardeia todo mundo o dia inteiro, e teve uma época que foi um toró de meteoritos, será que esses meteoritos não trouxeram aminoácidos que já estavam prontos? E a questão é, existem indícios que sim, não é incomum você encontrar aminoácidos em meteoritos. Aliás, essa hipótese para a origem da vida através de coisas que vêm do espaço, não estou dizendo alienígenas, não estou dizendo divindades, não estou falando eram os deuses astronautas, é simplesmente meteorito, né? Isso é chamada de panspermia. Pan quer dizer de todos os lugares, e espermia de sementes, né? E curiosamente isso me faz conectar com um vídeo extremamente interessante de um canal que eu adoro, que chama Space Time, em que ele fala justamente uma coisa muito parecida. Será que vírus conseguem ir para outros planetas? Bom, aí ele falou, olha, antes que vocês, né, comecem a fantasiar, não, o coronavírus não veio do espaço. Não, ponto final. E aliás, como é que a gente sabe que o coronavírus não veio do espaço? Porque quando você olha o DNA do cara, você consegue traçar a linha, né, histórica do desenvolvimento do DNA dele, você percebe que ele é muito próximo do DNA do morcego, você consegue ver praticamente a linhagem, né, você consegue ver ali a árvore genealógica, então não é que ele apareceu do nada. Bom, pois bem, isto posto, voltemos aos vírus no espaço. A questão é, vírus é não dá nem para chamar de criatura, mas vírus é uma coisa miserável, porque você nem consegue dizer que esse cara está vivo, né? Porque o vírus é mais ou menos como uma sementinha. Você pega uma sementinha, a sementinha está viva? Na hora que você plantar, ela vai virar alguma coisa. Vírus é muito parecido, porque o vírus é um pedaço de código, é protegido num saquinho de alguma natureza, e acabou. Enquanto isso, ele não faz nada, ele não metaboliza, ele não respira, ele não consome energia, né? É difícil dizer que ele está vivo, mas se você colocar em contato, né, com a criatura certa, né, com a célula certa, bum, o vírus, né, vira, né, faz a festa, é carnaval. Tanto que esse vídeo diz o seguinte, quando a gente fala vírus, vírus quer dizer o quê? O vírus dentro de você fazendo um estrago, ou esse vírus que é praticamente uma sementinha dormente. E aí eles até fazem uma distinção, eles usam para esse estado, que esse estado que é praticamente uma sementinha, ele chama de virion, que em português deve ser virião. Será que é isso? Alguém já viu essa palavra? Eu nunca vi. Mas eles fazem essa distinção. De qualquer maneira, nesse estado, que é um estado praticamente de esporo, de semente, o vírus é muito resistente, cara. Tem vírus ali que você coloca no frio do espaço, você bombardeia o cara com raios gama, você faz miséria e o cara, tá tudo bem. É lógico que alguns vírus, você pega radiação ultravioleta, costuma realmente fazer muito estrago. Né? Mas você tem a questão, o vácuo, a falta de água, etc. e tal, muitos vírus resistem bem. Então, se você soltasse um vírus no espaço, talvez ele conseguisse, né, continuar aí funcional, por assim dizer, durante bastante tempo. A questão é quanto tempo. Quanto tempo que o vírus vai ficar no espaço funcionando ainda. Agora vem a segunda questão, como é que você manda um vírus para o espaço? Curiosamente, vírus e bactérias vão para o espaço o tempo todo. Como assim? No foguete do Elon Musk? Não. No foguete da Amazon? Não. O que acontece é que, à medida que eu estou respirando aqui, eu estou emitindo, junto com essas ondas sonoras de segunda categoria, eu estou emitindo o quê? Gotículas de água que estão cheias dos vírus que eu tenho, das bactérias que eu tenho, elas estão aí, já saem, ficam por aí passeando no ar. Essas coisas podem ficar no ar um bom tempo, elas podem ir subindo para o alto da atmosfera, aliás, no alto da atmosfera está cheio de bactérias flutuando, está cheio de vírus flutuando, isso tem até um papel na formação das nuvens e da chuva, acredite você. Pois bem, mas quando elas chegam na alta atmosfera, de repente algumas dessas gotículas com vírus ou com bactéria, ou seja o que for, elas podem ser arrastadas pelo vento solar e adeus, vou embora. É tão levinho, o campo gravitacional da Terra não vai fazer muita diferença. Então, imagina-se que o vento solar, a radiação do Sol, empurre algumas dessas criaturas que estavam flutuando para o espaço. O que acontece depois a gente não sabe. Né? De qualquer chamada, isso é chamada de radioespermia, que é a expansão das sementes pelas essas ondas do Sol. Pois bem, aí tem outro fenômeno possível, que é o seguinte, se você for em Marte, é capaz que você encontre pedacinhos da Terra ou pedacinhos da Lua. Como é que eles chegaram lá? Porque algum meteoro colossal acertou a Terra, ou acertou a Lua, ou acertou Marte, isso joga tudo, um monte de detrito no espaço, joga um monte de coisa para cima, que nem o meteorito que matou os dinossauros, certo? Certo. Joga um monte de coisa para cima e algumas coisas simplesmente escapam da órbita da Terra e vão parar em algum lugar. Então não é incomum você encontrar aqui na Terra pedaços de Marte. Alguma coisa deu uma traulitada em Marte, arrancou um pedaço, esse pedaço ficou voando por aí, um belo dia caiu aqui. A questão é, se esse pedaço tivesse um vírus, ele chegaria intacto aqui? Essa é a questão. A dificuldade é que é muito difícil você perceber um vírus, porque como ele não tem metabolismo, ele não deixa vestígios, ele não dá sinal. Não é que ele solta um pum, tem cheiro ruim, não, né, dá um certo trabalho. Mas a questão é, aminoácidos chegam aqui, por que que vírus não chegariam? É muito interessante a história, porque vírus é a forma de, entre aspas, vida mais abundante que a gente conhece. Tem muito mais vírus dando sopa do que bactéria, que tem muito mais bactéria do que criaturas. Então, cara, vírus, a pergunta é, a vida surgiu primeiro e aí os vírus apareceram para pegar carona, ou de repente os vírus surgiram antes e talvez tenham sido chave na criação da vida? Existe gente que acredita que talvez os vírus sejam anteriores à vida. Tanto é que muitas partes do nosso código genético, são pedaços de vírus. Muitos vírus teriam inserido no nosso próprio código pedaços de código que hoje a gente usa normalmente. Então, o vídeo é super bacana, eu achei bem legal, porque ele fala inclusive de pesquisar, por exemplo, Encélados, que é uma lua de Saturno, ou você pesquisar Europa, que é uma lua de Júpiter. Quem sabe, são luas que têm oceanos derretidos embaixo da crosta. Você tem uma crosta congelada, porque lá é muito frio, mas embaixo você tem água líquida. Quem sabe se a gente não vai encontrar vírus lá? Bom, se encontrar, pode deixar lá, por favor, não traga. Mas aí vem uma outra questão, que é a seguinte. Será que a gente deveria ter medo de um vírus do espaço? O que acontece é que vírus, normalmente, vírus são muito especializados. Você tem um vírus que vai atacar o seu pulmão, você tem um vírus que vai atacar o rim do pangolim, você tem os vírus, eles são realmente especializados. Então, qual é a chance de que um vírus de Marte fale a sua língua, por assim dizer, né? Que ele vamos supor, ele cresce, ele pode ter nascido para, de repente, um tipo de vida que é diferente do nosso. Então, mesmo que viesse algum vírus do espaço, a chance de que ele tivesse algum caminho de entrada no seu metabolismo é bastante baixa, ok? Ok, falamos bastante de vírus, falamos bastante de aminoácidos, de proteínas, mas vamos pro digital, mas falando de novo de proteínas. A questão é a seguinte, há algum tempo atrás, as manchetes de tech estavam forradas de notícias sobre o DeepMind. DeepMind é aquele projeto do Google, né, de inteligência artificial. Ah, o DeepMind aprendeu a jogar, sei lá o quê, pif-paf, aprendeu a jogar rouba-monte, aprendeu a jogar xadrez, aprendeu a jogar Go, ele venceu o campeão mundial de Go. Cara, as manchetes não paravam de noticiar os sucessos extraordinários do DeepMind, né, que aprendia sozinho a jogar coisas super difíceis. O que acontece? Você tem ouvido falar do DeepMind recentemente? Muito provavelmente não. Ele saiu das manchetes. Curiosamente, não é que ele não está fazendo nada. Pelo contrário, o DeepMind está envolvido em projetos muito mais interessantes. Por exemplo, teve uma competição recente sobre algoritmos que ajudassem a entender como o que? As proteínas se dobram. Porque é um mega problema essa encrenca. Dependendo de como uma proteína se dobra, ela tem propriedades, ela funciona, ela tem efeitos diferentes. E quem ganhou essa competição? O DeepMind. Ou seja, o DeepMind agora começou a focar em ciência. Na hora que ele começa a focar em ciência, a mídia se desinteressa. Porque a mídia só quer saber se ele consegue jogar, sei lá o quê, 21... Jack, como é que chama? Tem um nome qualquer desse de baralho, já esqueci. Jack alguma coisa. Agora, se o cara resolver a cura do câncer, talvez os nerds não se interessem tanto. Prova é que o número de menções ao DeepMind na mídia caiu 50%. Então, o que é engraçado é que o DeepMind é um projeto que tem mais de 1000 engenheiros envolvidos, 1000 especialistas envolvidos, e eles consumiram do Google, o Google que banca essa história, eles consumiram do Google 300, 400 milhões de dólares. O negócio só dá prejuízo, é uma coisa de louco. O Google mantém isso porque quer manter, né? Mas é muito interessante a gente ver que a hora que eles realmente começam a fazer alguma coisa que preste, porque convenhamos, ganhar Go não vai mudar a história do mundo, a gente dá menos atenção. E falando da menos atenção, outro dia eu estava conversando com a minha mulher, falou, olha, engraçado, né? A gente está hoje provavelmente com 40 mil mortes por conta do coronavírus, mas eu tenho certeza que se tivessem morrido três beagles, e tivesse um quarto beagle na UTI, o país estava completamente parado, ia ser uma comoção mundial se de repente o coronavírus também afetasse gatinhos que tocam piano, qualquer coisa dessas. Porque por alguma razão qualquer a gente se comove mais com animais do que com os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos de espécie. Pois bem, a gente é uma espécie estranha. Mas acontece que agora talvez a gente... Bom, é uma ironia estranha sobre vários pontos de vista. É uma notícia que diz respeito a visons. Vison, para mim, se eu pensar um pouco, porque é uma palavra que não uso nunca, vison é um casaco. Mas o casaco, da onde que vem a pele do vison? Eu sei lá de onde vem a pele do vison, não tenho ideia o que é um vison. Não sei se o vison é um urso de 2 metros de altura, se é um bisão pronunciado errado. Vison, aparentemente, é um bichinho, eu nunca tinha visto. Aliás, a foto é fofa, né? A foto é fofa. Acho que até vou usar essa foto fofa hoje para divulgar o radinho. Imagina um furão, que não é necessariamente um bicho fofo. Agora, você imagina um furão fofo, porque o pelo é cheinho assim, o pelo é cinza. É um bicho bonito, parece uma lontra. É lindo o bicho. O que acontece é que esses animais, curiosamente, eles contraíram coronavírus e eles parecem serem capazes de serem, a concordância está certa? Eles parecem ser capazes, agora foi, parecem ser capazes de retransmitir o vírus para os humanos. Ou seja, o Vison é um vetor de coronavírus, mais ou menos como um pangolim. A questão se fala, bom, e daí, né, qual é a chance de que alguém encontre um Vison? Aliás, da onde saem os Visons? Meteorito, deve ter um meteorito que traz um Vison. Eu não tenho a menor ideia de onde sai um Vison. Pois bem, Visons são criados em fazendas de Visons. Eu falei, mas onde no mundo tem? Adivinha onde? Na Holanda, detectaram um foco de coronavírus numa fazenda de Visons e o governo mandou sacrificar 10 mil Visons. Então eles vão matar com gás as mãezinhas, os filhotinhos fofos, vão todos morrer, né? E aí, aí você fala, pô, que dó, bicho tão bonitinho, né? E se fosse 10 mil pessoas ninguém dava bola, mas são 10 mil bichos fofos que vão morrer. E aí a questão é mais bizarra ainda, porque não é só a Holanda que tem fazenda de Vison, a Polônia tem, a Dinamarca tem, bizarro, e a China também tem. Então os ativistas estão aí, ó, agora está na hora da gente parar com essa história de ter fazenda de Vison e blá blá blá. Então temos aqui um mix de emoções estranhas, né? Primeiro é um bicho fofo, que a gente tem dó que ele morra. Segundo, ao mesmo tempo ele existe para ser sacrificado para fazer casaco, que provavelmente gente muito vaidosa, rica e irresponsável usa. E para completar essa história toda, esses malucos transmitem coronavírus. Bom, pois bem, Vison, tá bom? Agora aprendemos muitas coisas hoje, mais interessante do que até a questão do vírus do espaço. Vamos lá, tem uma questão interessante aqui, Alzheimer, tá? Alzheimer, essas doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, elas estão sempre aparecendo aqui no radinho porque tem muito investimento em cima disso, a medicina está, né? A medicina, a indústria toda está tentando descobrir como é que essa coisa funciona. E tem um artigo interessante aqui no site médico dizendo de que um dos sinais, inclusive bastante precoces, de que a pessoa pode estar desenvolvendo Alzheimer é quando a pessoa tem um pensamento negativo repetitivo. Eu pensei em 46 pessoas diferentes, eu acho que eu vou mandar esse artigo, aí imagina, o cara já é pessimista, vai ficar mais. Mas é interessante, é uma boa maneira da gente monitorar parentes, pessoas queridas, né, que são mais idosas. Isso pode ser um sinal do Alzheimer começando a se manifestar, quando a pessoa tem um padrão repetitivo de pensamento negativo, ela não consegue parar de pensar naquilo, Fica a dica, hashtag fica a dica. O Einstein comprou o plano VIP do radinho, porque o cara não sai daqui, ou então o Google percebeu que a gente sempre fala do Einstein e está sempre falando do Einstein. O que acontece? Mais um experimento que mostra que Einstein estava certo de novo. E dessa vez numa coisa que é, na verdade, até mais antiga. Se vocês pensarem em Galileu, vocês vão talvez pensar no Galileu no alto da Torre de Pisa, jogando, né, duas coisas lá, uma bola de boliche e uma bola, sei lá do que, não tinha isopor na época, né? Sei lá do que era, uma mussarela gigante, eu não sei. Jogando lá de cima e chegando à conclusão que os dois se aceleram da mesma maneira, né? Que a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos. Na verdade, esse episódio de Pisa, o experimento deve ter sido feito sim pelo Galileu, mas não na Torre de Pisa. Isso foi só um detalhe assim, um pouco mais pitoresco, né? Mas a questão é que Einstein, quando Einstein faz a sua teoria da gravidade, a gravidade do Einstein, que é uma gravidade um pouco diferente da gravidade do Newton, ele tem uma ideia parecida, que se em queda livre, não importa qual é a massa, não importa nada, todos os corpos em queda livre sofrem a mesma aceleração. Aí você fala, ok, tá, simples assim. Mas a questão é que a gente nunca sabe ao certo se a física ou o que a gente conhece da física se comporta da mesma maneira em condições extremas, tá bom? Em condições extremas, sei lá eu, né? Por exemplo, a física newtoniana, a gravidade do Newton, ela funciona bastante bem, você consegue fazer bastante coisa com a fórmula do Newton. Mas em algumas condições extremas, por exemplo, Mercúrio próximo do Sol. O Sol é muito maior que Mercúrio. O que acontece? Nessa condição extrema, as contas não fecham. Por quê? Porque, na verdade, a teoria do Newton é uma aproximação. Né? E aí o modelo proposto pelo Einstein funciona perfeitamente. A questão é, e numa situação mais extrema ainda? Pois bem, eles acharam aqui um sistema completamente surtado que envolve estrelas de nêutrons. Cara, não é uma coisa que deve acontecer toda hora no universo. Mas eles conseguiram pegar uma estrela de nêutrons, daquelas que ficam girando que nem umas loucas e dando pulsos de radiação, um pulsar, uma estrela de nêutrons, quando ela fica girando muito rápido, ela emite um feixe de radiação, que é super regular aquilo, é regular como um relógio. Né? Então, usando essa regularidade dessa rotação dessa estrela de nêutrons, desse pulsar, eles perceberam que em volta dessa estrela tinha ali um sistema de... Né, tinha essa estrela de nêutrons, mais uma estrela não sei como, uma anã branca. Era ali uma pequena coreografia, né, tipo uma passista de escola de samba, dois ou três, sei lá, o mestre Sala. Era uma coreografia estranha, mas como tinha esse pulsar dando um cronômetro praticamente bastante preciso, o que eles mediram? Que mesmo nessa situação extrema, porque convenhamos, uma estrela de nêutrons é surreal, porque imagina essa estrela, por exemplo, de nêutrons, ela tem, imagina o Sol, agora deixa o Sol 40% mais gordinho, tá bom? Ele, sei lá, quarentena, tá em casa, geladeira, tá comendo, pede pizza, o Sol tá 40% mais gordinho. Agora você pega o Sol, que é aquele colosso, e deixa ele do tamanho da cidade de São Paulo. Né? Então, menos, 25 quilômetros. É isso, a estrela tem a massa do Sol, que é um colosso, do tamanho de uma cidade pequena. Então, realmente é uma situação bizarra. Mesmo assim, o que os caras perceberam? A teoria do Einstein, da queda livre, funciona à perfeição. É meio irritante, né? Não sei por que os caras insistem, bom, cientista não desiste, né? Isso que é o que é legal. Eu tinha comentado outro dia aqui que a IBM, diante desses protestos todos, do Black Lives Matter, George Floyd, etc. e tal, que a IBM tinha tomado a iniciativa de suspender a venda da sua tecnologia de reconhecimento facial. Eu achei sensacional. E aí a Amazon também está banindo o uso dessa sua tecnologia pela polícia. Eu vou dar o link para esse artigo aqui e vou ver se eu localizo um outro artigo também que estava dizendo que esse da Amazon já é um pouquinho mais um golpe de publicidade. Né? Não é tão true, não é tão profundo quanto a história da IBM. Eu vou ver se eu localizo, eu vi no Twitter muito rapidamente antes de gravar, vamos ver se vai dar certo. Ontem eu comentei com vocês que nessa onda do George Floyd, em muitos lugares a multidão, né, em Londres, né, em vários lugares por aí, na Bélgica, a multidão é enfurecida, ignorando inclusive a quarentena, etc. e tal, resolveu destronar, arrancar, derrubar estátuas de figuras ligadas ao racismo, à escravidão, etc. e tal. Comentei isso ontem, certo? Tem uma história um pouco mais cabeluda que eu vi ontem à tarde, que é o seguinte, é um personagem alemão, e aí tem uma história que vale a pena pesquisar um pouco mais, hoje eu vou pesquisar um pouco mais, amanhã eu trago um pouco mais a respeito, que é o general alemão Von Trotta. Tem até uma rua em Munique chamada Von Trotta, que eles vão mudar o nome. O que acontece? Na época que todo mundo tinha colônia na África, foi a festa do caqui aquele negócio. Todo mundo pegou a Itália tinha uma colônia na Etiópia, o Congo belga, a França, cada um pegou um pedaço uma atrocidade, uma coisa completamente descabida. E, obviamente, a Alemanha não quis ficar de fora e ela pegou um pedaço ali, se eu não me engano, é onde é hoje, é a Namíbia. Aquela região da Namíbia, a Alemanha pegou ali e tal. E reza a lenda, é isso que eu vou pesquisar hoje, aguardem, amanhã eu vou ter mais notícias a respeito, que é, algumas das coisas que a gente viu do nazismo, de você tentar usar, entre aspas, ciência, para tentar mostrar a questão da superioridade racial, da eugenia. Vocês devem lembrar do Mengele, que era aquele cientista nazista refugiado no Brasil, que eles faziam experimentos com os judeus prisioneiros do campo de concentração, coisas macabras, né? Isso não começou na Segunda Guerra, na verdade. Eles já tinham feito coisas parecidas na Namíbia. Eu tenho cá comigo que na Namíbia eles já fizeram algumas coisas estranhas, mas eu vou pesquisar. De qualquer maneira, a presença alemã na Namíbia era crudelíssima, vamos chamar assim, era atroz. O que acontece é os nativos, uma tribo chamada Hereros, resolveu se revoltar e mataram alemães, tá? Fizeram lá uma revolta, chega de virar escravo, chega de apanhar, chega de virar sei lá o quê, experimento científico, fizeram uma revolta e mataram vários alemães. O que a Alemanha fez? Mandou o von Trotta, que já era um cara que já tinha experiência com rebeliões, né, em outros países. Esse cara pegou simplesmente, foi um massacre. Ele pegou os Hereros e outras etnias também, ele mandou, colocou todo mundo na região desértica, a Namíbia tem um deserto, e deixou os caras presos no deserto para morrer de fome e de sede. A estimativa varia entre 10 mil e 100 mil pessoas que morreram de maneira atroz. Foi um absoluto massacre. Foi para mostrar, olha, a vida de um alemão vale muito mais do que a vida de vocês. Então, esse von Trotta, né? Pasme, mas ele era, na época virou um herói. E o que acontece com heróis? As pessoas fazem estátua, botam nome na rua, etc. e tal. Recentemente, o governo alemão já se desculpou pela atrocidade, né, de 100 anos atrás. Algumas ruas estão mudando de nome, mas é bom, eu só estou citando essa história, primeiro porque eu vou pesquisar um pouco mais, eu tinha esquecido dessa história da Namíbia, mas para a gente ver que o passado, ninguém tem um passado muito limpinho, e que as coisas não começam de repente, né? Não é que o nazismo começou subitamente com o austríaco Tampinha, que era um pintor frustrado, com a sexualidade meio mal definida. Não, a coisa vinha de longe, né? Aliás, os artigos a respeito na Wikipedia são bem bons. Se você pesquisar sobre nazismo na Wikipedia, sobretudo na página em inglês, é bacana. Eles mostram os precursores da questão da superioridade racial, é muito interessante. E falando em racismo, tem um site que muitos de vocês devem usar, e alguns, muitos devem conhecer, alguns devem usar, que se chama Reddit, que é um site de debate, é um fórum praticamente. Eu não tenho saúde, eu não tenho disposição para ficar mergulhando nos threads do Reddit. Às vezes você faz uma busca, né, e aí vai caindo, o Reddit sai correndo. Mas o que acontece? O Reddit da Irlanda tem lá uma filial do Reddit, eles resolveram fazer uma coisa inédita. Eles vão fechar o Reddit a partir da meia-noite. Da meia-noite até que horas eles fecham, você não consegue interagir. Eu falo, mas como assim, cara pálida? Como assim um site fecha? A questão é que, com essa história toda de Black Lives Matter, eles estavam começando a receber comentários americanos racistas insuportáveis. Os caras estavam realmente bombardeando as discussões na Irlanda. E eu falo, bom, que horas que esses americanos loucos vêm? Ah, eles vêm de madrugada. Meu, fecha de madrugada. Então, de madrugada, a hora que os americanos iam encher o saco, os americanos racistas iam encher o saco, fecha a bagaça, fecha o bagulho, né? Quarentena, lockdown. Vejam que coisa interessante, né? A gente está aí, todo mundo aí, dizendo que o racismo é uma coisa medonha, tá debaixo do pano, né? Tem gente batendo no peito, e batendo no peito alheio, inclusive, com essa maldita questão da superioridade branca. Isso é completamente ridículo. Eu vou dar um link para uma reportagem boa da própria BBC, inglesa, sobre a polêmica envolvendo Churchill. Aqui em casa, Churchill é um herói. Tem aqui, minha mulher comprou a biografia do cara, são os dois volumes, sei lá, um ou dois volumes, é um troço gigante. Porque, puxa, se não fosse o Churchill, os nazistas tinham vencido, né? O Churchill foi o único líder que de verdade se contrapôs, aí ele recrutou lá os Estados Unidos. Se não fosse o Churchill, eu nem sei, nem sei o que teria acontecido se não fosse o velhinho, certo? Certo. Acontece que o Churchill não tem um passado dos melhores. Então a questão é, embora muita gente considere o Churchill um herói, sobretudo por causa da sua postura e da sua, né, tudo que ele fez na Segunda Guerra Mundial, tem muita gente que diz que ele, na verdade, foi um racista, que ele colaborou com o colonialismo inglês, etc. e tal. Então tem um vídeo muito ponderado mostrando, sim, em que momentos da vida ele realmente manifestou desprezo por outras etnias, pelos indianos, pelos negros, pelos japoneses e tal, mas também insinuando que ao longo da vida, à medida que ele teve mais contato, né, e ele precisou também mais colaborar com todo mundo, que as opiniões mudaram e tal. A questão essa questão meio binária de demonizar ou não demonizar alguém, é muito complicada. Então eu vou dar um link aqui para uma figura do Churchill. É estranho você eventualmente... uma questão muito complicada, é mais ou menos como você querer banir Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato era um supremacista branco e parece que realmente o cara fazia parte de algum movimento desses e tal. O que você faz com a literatura dele? É complicado. De qualquer maneira, não vou tomar posição aqui, mas eu vou dar justamente essas referências para vocês darem uma olhada por conta própria. Tá? Tem uma reportagem que vem pipocando aqui, e agora eu vou dar finalmente espaço para ela, que é o seguinte: parece hoax, né? Parece boato, mas tudo gira em torno de uma foto, que inclusive é uma foto muito bonita. É uma foto de um lago com a névoa, o sol nascendo, uma foto realmente assim que nasceu para servir de papel de parede, de wallpaper, entendeu? O que acontece? Se você pegar essa foto e colocar de wallpaper no seu celular, sobretudo se ele for da Samsung, o seu celular surta. A hora que você ligar o celular, ele vai começar a ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, ele não consegue mais ligar. A questão é, por que que uma foto bonita, né, parece alguma maldição, né, do Tutancâmon, não sei, é uma praga, né? Por que que uma foto vai travar um celular? Eu tinha visto isso meio por cima, mas agora eu vou dar o link para a reportagem, porque eles identificaram o gordinho lá, o indiano, que é o cara que tirou essa foto. Ele tirou a foto, realmente, ele falou, cara, eu tirei essa foto, aí eu mexi lá no Lightroom, então na hora de exportar, eu mexi um pouco na configuração e coloquei no Flickr. Eu uso o Flickr também, tenho 12 mil fotos no Flickr. Aliás, vou dar o link para as minhas fotos no Flickr. Espero que elas não façam o celular de vocês restartar. Mas o que acontece quando você... Isso é extremamente interessante. Existe uma... Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas quando você trabalha de uma maneira mais profissional com imagens, tem uma coisa que é chamada de color space, espaço de cores, provavelmente as referências que o computador tem que usar para interpretar as cores que estão ali. Por exemplo, se eu pego uma foto da minha que eu tirei com a minha câmera Nikon e importo para o Lightroom, que é uma da Adobe, ou para o Photoshop, a primeira coisa que ele pergunta é se eu quero manter o color space, o espaço de cores original da Nikon, ou se eu quero adotar o color space da Adobe, ou se eu quero usar o RGB, blá blá blá. Bom, eu dou ok e vamos que vamos. Esse rapaz, ele, por alguma razão qualquer, ele escolheu um outro espaço de cor. E salvou. O que acontece é que alguns celulares não conseguem interpretar esse espaço de cor. Então, quando eles vão carregar a imagem de fundo, eles travam. Olha que coisa maluca. A configuração de cores de uma foto fazendo um celular travar. É o ataque, não é um ataque, claro, isso é completamente casual, mas eu achei muito interessante. E falando em foto, eu vou dar um link aqui para a BBC, que tem uma reportagem interessante que é sobre a dificuldade e eventuais dicas para reconhecer quando uma foto foi manipulada, tá bom? Eles têm inclusive várias fotos ali para você ver se você reconhece qual foto foi manipulada, qual não foi. Cara, eu... Ainda mais na tela do celular, porra, passa batido, né? A não ser que seja uma coisa muito gritante, mas aí ele dá umas pistas, e acho que é muito útil para todos nós ter um mínimo de educação nisso, O que que a gente tem que prestar atenção numa foto que parece suspeita? E a primeira delas, obviamente, é a luz. Aliás, fotografia, que eu saiba, é luz, né? Pois é. Da onde vem a luz? Aonde a sombra, como é que é o tipo de sombra, em que direção que está a sombra? Se de repente você bota duas pessoas ali e uma a luz vem de outro lado, tem alguma coisa estranha. Né? Parece, aliás, a coisa mais comum em época de eleição, os caras fazem, na época que São Paulo tinha outdoor, né? Tinha aqueles outdoors com tipo três políticos juntos, só que notoriamente foi Photoshop, porque cada um está com uma luz diferente. Né? Então, mas de qualquer maneira, eu acho que é muito interessante e vale a pena dar uma olhada. O que mais que tem aqui? Falando em Brasil, isso é uma coisa que minha mulher trabalha com meio ambiente, ela já tinha eu já vi ela comentar disso em debates. O que acontece? Nós estamos sendo tão criminosos com relação à Amazônia que isso vai afetar internacionalmente não só o Brasil, mas o Mercosul. E aí, eu vou dar um artigo aqui para comprovar justamente essa história, a comunidade europeia está repensando se faz ou não um acordo comercial com o Mercosul, ou seja, com vários países da América Latina. Ela está pensando simplesmente porque o Brasil aumentou o desmatamento em 30%, sei lá, o número aqui é colossal, por volta de 30% em um ano. O desmatamento aumentou muito. Então, como a gente é irresponsável, como a gente é criminoso, como a gente é cretino, a região inteira vai padecer. Né? Muita gente vai perder dinheiro, vai perder negócios, simplesmente porque a gente deu carta branca para esse genocida que parece que passou super bonder na cadeira e tem medo de sair lá do Planalto. Que mais? Tem mais alguma coisa interessante? O que mais que tem? Eu já falei dos visons, neutrino. Não, gente, eu só vou por responsabilidade aqui. Eu vou comentar rapidamente. Alguns dias atrás eu comentei que Neutrino é uma. Falei, eu estou falando de coisas bizarras hoje, criaturas bizarras. Né? Neutrino é uma criatura bizarra. Né? Por quê? Porque neutrino é uma partícula estranha em vários pontos de vista. Qual é a partícula mais abundante no universo? Fóton. Fóton, que é a partícula da luz. Que lindo, bonito, ok. O fóton não tem massa. Curiosamente, o fóton não tem massa, por isso que ele anda na velocidade da luz. Ele não tem massa, ele anda na velocidade da luz, ponto. Uma condição fundamental para você andar na velocidade da luz é não ter massa. Agora, o neutrino, ele achava-se que ele andava na velocidade da luz, então ele não poderia ter massa. Então descobriu-se depois de um tempo que, na verdade, tinha três neutrinos diferentes e cada um desses três neutrinos tinha três aspectos em proporções diferentes. E depois, bom, até já é esquisito, mas está piorando, mas aí descobriram que de repente o neutrino ele muda de um para o outro, sem mais nem menos do tipo A vira o tipo B. Aí tem uma questão, se ele muda, significa que ele tem massa, porque se ele muda, ou seja, se ao longo do tempo ele se transforma, significa que ele tem massa. E agora vem uma questão que é extremamente interessante. Qual é o limite da velocidade do universo? A velocidade da luz, certo? Quanto mais rápido qualquer coisa se move, o tempo se move mais devagar. Quanto mais rápido, o tempo se dilata. No caso da velocidade da luz, quando você chega na velocidade da luz, o tempo parou. Então, para o fóton, não existe tempo. É uma questão muito estranha. O fóton, a hora que ele nasceu, o fóton fala, eu nasci e já estou ali. Não tem tempo. Agora, se alguma coisa muda, é porque ela tem tempo, então ela tem massa, então descobrindo que o neutrino tem massa, e eu vou dar um vídeo mostrando mais coisas bizarras sobre o neutrino. A gente não sabe nada do neutrino, é um Deus nos acuda, mas quanto mais a gente souber do neutrino, aliás, devem ter bilhões de neutrinos passando por você nesse momento, sinta aí um arrepio sensual, mas você está sendo penetrado nesse momento por vários neutrinos e não está acontecendo nada, porque neutrino passa reto, cara, não acontece nada. Pois bem, mas se a gente entender alguns desses mistérios do neutrino, a massa, da onde que vem a massa, etc. e tal, talvez a gente consiga resolver alguns dos mistérios mais profundos do universo, inclusive por que existe matéria. Né? Cara, o neutrino, mesmo sendo uma criatura tão quase fantasmagórica, ele tem muitas respostas aí para dar. E alguns dias atrás, neutrinos viraram a bola da vez. Eu vou dar o link para esse vídeo, é bem legal. Um experimento que está sendo feito na Antártida com um balão tinha detectado um neutrino que não deveria ter detectado, porque ele estava vindo, ao invés de vir do céu, ele estava vindo da Terra. Mas você fala, bom, tanto faz, porque ele atravessa a Terra, não atravessa? É, atravessa, mas se ele chegou com tanta energia assim, alguma coisa está errada. Então surgiram dezenas de papers científicos tentando explicar como é que aquele neutrino tinha vindo de onde ele não deveria ter vindo. Inclusive sugerindo um universo paralelo. Cara, aí a coisa realmente foi longe. Então eu vou dar um paperzinho hoje só para acalmar os ânimos, dizendo que talvez não tenha sido neutrino, talvez tenha sido o seguinte: o gelo ali da Antártida, em algumas condições, ele pode refletir o que vem de cima, ele pode funcionar como um espelho. Então talvez um raio cósmico de altíssima energia, ele entrou no gelo, bateu nessa formação ali diferente de água e gelo e voltou, e aí acharam que era um neutrino. Então talvez não tenha sido um neutrino. Tá, então só para constar, e aí a gente até aprende um pouco mais sobre o que existe debaixo do gelo da Antártida. Só para encerrar, vocês estão usando o Zoom, né, toda hora, né? Provavelmente. Eu vou dar o link aqui, tem uma plataforma que eu não conhecia, que é open source, chamada Jitsi, que você pode instalar no seu computador e inclusive mudar o código. É uma boa alternativa aí para o Zoom, porque muita gente está desconfiando do Zoom, até que ponto ele é seguro, até que ponto ele é confiável e tal. E aí tem uma notícia aqui, é da BBC isso, que é bastante chata. O que acontece? Um grupo de chineses nos Estados Unidos resolveu fazer uma videochamada, né, uma chamada de grupo, usando o Zoom, para comemorar o massacre da Paz Celestial, aquela manifestação de Tiananmen, que é aquela manifestação que o governo chinês quer que você esqueça. Ele proíbe manifestações, você não pode falar a respeito, aquilo não aconteceu, é mais ou menos que nem as mortes do Bolsonaro, tá bom? O que acontece? Eles fizeram esse call e a conta deles foi suspensa, o Zoom suspendeu. Aí você fala, peraí, essa era uma reunião fechada, isso era secreto. Como assim suspenderam a conta? Ah, acontece o seguinte, como o Zoom também tem base na China e como algumas ligações, né, como algumas conexões vieram da China, tinha chineses envolvidos, a gente tem que obedecer às leis locais e a conta, embora a conta fosse americana, foi suspensa. Cara, é uma história mal contada. É uma história mal contada sobre muitos pontos de vista. Eu já comentei inúmeras vezes aqui, ainda mais porque eu já fui Yahoo, já fui Microsoft. Eu sei que uma empresa tem que, de alguma maneira, obedecer às leis locais. Ok, mas nesse caso é estranho. Né? É estranho justamente porque você está simplesmente apoiando indiretamente uma ditadura. Não, bom, eu tenho conta do Zoom, eu sou um usuário pagante há muito tempo, há 3 anos, há quanto tempo que eu pago conta do Zoom? Todo mês, usando ou não, estou lá pagando, sempre fui entusiasta, mas nessas horas eu começo a perceber que as coisas não são tão simples assim. Caríssimos, raríssimos, esse foi talvez o episódio mais longo do Radinho, espero não ter me excedido, não espero não estar tomando demais o tempo de vocês, por favor, me contem. Primeiro, duas coisas. Como é que está a qualidade do áudio hoje? Eu não sei qual que vai preponderar, né? Aqui é o gato de Schrödinger. Me contem, por favor, se deu eco, se parecia que eu estava no banheiro, se eu estava preso numa prisão chinesa, né? No meteorito, com os vírus. E, em segundo lugar, se eu tenho me estendido demais, tá bom? Eu estou dando muita corda aqui, porque afinal está todo mundo em casa, eu também estou em casa, isso dá um pouco mais de saudade de conversar. Raríssimos, caríssimos, um grande abraço. Lembre-se, radinhodepilha.com, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o Spotify, né? Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã. Uh.